Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o fictício Professor Mauri.
Ah! Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que é uma festa!
Lembrando você da nossa campanha, se você ouviu um podcast, não importa qualquer podcast que seja, seja Top 10, um podcast da Rede Geek ou qualquer outro podcast, se você gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Ah, mas não sei onde compartilhar. Compartilha num grupo do WhatsApp, no Telegram, no Twitter, Facebook, no Instagram. Compartilha e ajude a podosfera a crescer.
Sempre assim, sempre assim. Agora, se você quer ajudar demais a Rede Geek, deixa sua avaliação lá no Spotify, marca lá que você amou nosso conteúdo dando 5 estrelas.
Agora, se você amou a ponto de casar com a gente, tipo, nossa senhora, a coisa que eu mais gosto do mundo, assim, os caras da Rede Geek, gosto muito, valorizo o trabalho da galera, da equipe da Rede Geek, do trabalho que eles fazem, você pode ainda apoiar a gente em redegeek.com.br/apoio.
Fácil assim, seu Tato Tarkan.
E essa semana nós vamos falar sobre as maiores festas da ficção que deu ruim.
Que deu ruim. Mas quem que não gosta de uma festinha, hein? Uma festinha, hein?
Não, não, festinha, não, festinha.
Quem não gosta festinha. De uma festinha?
E às vezes as festas dão errado, né? Todo mundo já passou por uma história dessa.
Na verdade, eu tenho uma teoria de que toda festa vai dar alguma coisa errada. Alguém vai se ferrar. Alguma coisa...
Eu tenho isso com viagem. Toda viagem alguém se fode.
É isso aí. Você tem que ter o amigo certo, que é aquele amigo que se ferra. Você tem o talismã, entendeu? É ele que vai dar errado com ele, entendeu? O problema é quando isso se espalha e aí, meu, toma conta da festa inteira e, bicho, vai de ameaça de morte, assassinato em massa, explosão de bolo na cara, palco caindo, amnésia. É desespero total.
Dá tudo errado, dá tudo errado. E é por isso que a gente vai revisitar hoje todas as festas, as principais festas que deu ruim na história da ficção.
E pra fazer essa classificação, Tato?
A gente fez com base em quanto essas festas marcaram nossa memória. Quão errado deu e quanto isso marcou na nossa memória.
Quanto mais errado deu...
Mais errado e mais marcou, mais sobe no top 10.
E vai ter menção honrosa?
Sim, temos algumas menções honrosas. Quero deixar aqui as festas do Lobo de Wall Street.
Nossa senhora, isso aí é boa demais. Boa demais.
O Leonardo DiCaprio não conseguiu não andar, né? Nossa. E tentando entrar no carro.
É demais. Quero aqui fazer uma menção honrosa a qualquer festa em The Office.
É verdade, é verdade.
É espetacular, né? Em especial as festas de entrega de prêmio também.
Sim! Superbad.
Cara, que é maravilhoso.
A festa de Superbad também acaba muito ruim. Acaba muito ruim.
Namorada de aluguel.
Namorada de aluguel, é verdade. Tem aquele negócio arriscado do Tom Cruise.
Porra, e o Projeto X, mano. Uma festa fora de controle.
Donnie Darko também não tem uma festa? Tem uma festa em Donnie Darko.
Ah, não, mas daí você tem que explicar como funciona a festa. Donnie Darko não merece nada, não merece nada.
Ai, ai. Sem contar aqui uma menção honrosa a Friends, quando o Ross decide não ajudar na vaquinha pra festa do antigo zelador do condomínio, que ele acabou de mudar, e isso faz com que a festa seja estragada. Ele ainda vai pra festa tentando resolver o negócio e só piora a situação.
É isso aí, então. Faça sua lista que começou. Top 10. Na décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, o Pestinha. O Pestinha. Estamos falando aqui do clássico da Sessão da Tarde dos anos de 1990. Estamos falando daquela criança que colocava fogo na cidade, fogo no parquinho.
Não confunda com o Pimentinha.
Não, não, são pessoas diferentes.
São crianças, são pestinhas diferentes.
São pestinhas diferentes. Nesse caso aqui estamos falando do Pestinha, que inclusive teve sequência, né? Teve um, dois e tal, né?
Não chegou a ser um Jason, né? Mas...
não é um Velozes e Furiosos.
É um Transformers.
Mas é isso aí.
Assim, sem sacanagem. Transformers, eu tava vendo, eu tava, sei lá, flipando ali, sabe? Quando você tá só navegando no streaming, e tinha um Transformers com Anthony Hopkins, mano.
Caraca, velho.
Chegou a esse ponto, sabe? Eu realmente falei, caramba, velho, deve ter muita história no Transformers que eu tô perdendo.
Eles deviam fazer um cross, né? Transformers e Velozes e Furiosos.
Velozes e Transformers.
Caraca, ia ser demais. Não, estamos falando aqui, seu Tatarca, do Pestinha, do filme dos anos 90, que conta a história de um casal que resolveu adotar uma criança e procura um orfanato.
Só que vai chegar no orfanato?
Chega lá, assistente social faz de tudo pro casal adotar o Júnior.
Que é o garotinho virado no giraia.
É isso aí. As freiras do orfanato dão uma maquiada e dizem que o garotinho é um doce de criança. E aí o casal sai de lá todo feliz com o suposto anjinho. E aí vem a cena clássica deles indo embora. E aí o orfanato soltando bexiga, gritaria, festa, todo mundo comemorando que o Pestinha foi embora.
Assim, tem várias zoeiras, né? O Pestinha apronta várias ao longo do filme. Mas acho que o ponto principal é o aniversário da Lucy, que é uma garotinha snob que trata o Pestinha de uma forma bem cruel mesmo, né? E era uma festa fantasia.
E aí ele começa a armar. E começa aquela estratégia quase como Esqueceram de Mim, né? Ele cria o plano dele pra fazer a coisa acontecer. Por exemplo, ele pega ali todos os doces da pinhata, né? Aquele boneco onde a criançada dá paulada pra destruir e cair os doces. Ele pega todos os doces e troca por picles em conserva, por exemplo.
Eu gosto bastante de picles, mas assim, né? tem limites.
Ele joga todos os presentes da menina na piscina. E no ápice da festa, substitui todas as velas do bolo por fogos de artifício. E o bolo explode na cara de todos os convidados. Mas eu vou dizer uma coisa sincera, que vou abrir meu coração, seu Tato. É. Eu torci pro Pestinha aí.
Mas acho que é todo o propósito do filme. Eu vou.
Aquela garotinha lá, pelo amor de Deus, snob. Isso aí, Junior estava certo.
9.
Na nona colocação, a festa do Batman em Batman Begins.
Que na verdade é uma festa do Bruce Wayne, né?
Não, mas também... que o Bruce Wayne é o Batman, não quero estragar aquilo, não dar um spoiler.
Caraca, velho. O cara dando spoiler assim, jogando na cara dura da galera. Mas não é só Batman Begins, não, mas também o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Ele tem um problema com festas.
É, não, Bruce Wayne não.
Se você receber um convite
do Bruce Wayne,
não vá na festa. Vai, é a dica que eu te dou.
É que no Batman Begins é a festa que tá lá o Bruce Wayne recebendo todo mundo, papapá. E aí ele já voltou do treinamento lá do Ra's al Ghul, e aí ele descobre que o Ra's al Ghul é o Ra's al Ghul mesmo, e aí ele bota todo mundo pra fora, e aí rola um incêndio e o Michael Caine ali no meio. Literalmente, a festa pega fogo, mano.
É, nossa senhora. Eu gosto muito da cena do Bruce fingindo que tá bêbado, né? Ele finge que tá bêbado e manda todos os convidados embora falando: sai daqui, seus aproveitadores.
Exatamente. Ele tenta salvar a vida de todo mundo.
É isso aí.
E na verdade ele paga com um bilionário que botou fogo na casa de tão bêbado que estava.
Justamente. E no Cavaleiro das Trevas, ele tá dando uma festa na cobertura dele lá, né?
É, porque na verdade ele tá dando uma festa pra apoiar o Harvey Dent.
É isso aí, justamente. E aí o Coringa resolve estragar essa festa, invadindo o local, fazendo todo mundo de refém, inclusive a Rachel, né? Exatamente. Que é a amada.
E o Batman, né? Nunca faça o Batman de refém, é a dica que eu te dou. E sempre tenha uma sala secreta, né? Porque ele tinha uma sala secreta.
É muito bom, né? Porque ele entra na sala e tem um casal se pegando no sofá. É. E eles falam: ai, que bom, ele tem uma sala do pânico. E aí ele entra
e vai embora.
E os dois ficam se olhando com aquela cara de... filha da Pi.
É muito da hora, cara. É muito da hora. E ele tem atrás um porcelanato, né?
É,
né? Cara, deve ser muito da hora ter uma sala secreta.
Porra, eu queria ter um bunker.
Ah,
queria ter um bunker pra chamar de.
Mas eu queria ter um bunker com uma porta secreta.
É, porque é o jeito certo de ter um bunker.
Exatamente.
Dá pra ter de outra forma?
Dá, mas não é um rolê, cara. E assim, não importa o que você aprendeu com os filmes do Batman, você aprendeu errado. O que você tem que saber é que nenhuma festa em Gotham acaba bem. Lembra do primeiro Batman do Coringa, do Tim Burton?
É.
Que tinha a festa na rua?
Sim.
Com os infláveis?
Sim.
Tudo cheio de veneno, Maury. Não pode. Festa em Gotham dá ruim.
Dá errado. Fica em casa.
Fica em casa, é isso aí.
8. Colocação, os sete suspeitos.
Fala o nome de verdade do filme, Maurinho.
Tá, o nome de verdade desse filme é Detetive.
É Detetive.
Chief, Detetive.
O filme é conhecido no Brasil como Sete Suspeitos, mas o nome original do filme é Clue, que é o mesmo nome do jogo Detetive, que é aquele que a gente jogava do Coronel Mostarda com candelabro na biblioteca.
É exatamente isso. E a história do filme utiliza de todo esse enredo, né? Essa base do jogo pra criar ali, né? Toda a trama. Por exemplo, o Sr. Bud convida, né, as pessoas ali para o encontro e entrega para cada um dos convidados uma arma. Um cano, um revólver, uma chave inglesa, uma faca, um castiçal, uma corda, né? E é isso aí, justamente inspirando um jogo Detetive. Aí os personagens são Professor Plum, Senhorita Scarlet, Dona Branca e por aí vai.
Inclusive o Professor Plum é vivido pelo Christopher Lloyd.
Nossa, cara. Senhora, bom demais. E todos que estão ali naquele encontro recebem o objetivo de acabar com a vida de Wattsworth, que no caso seria o mordomo.
O curioso é que quando as luzes da mansão se apagam misteriosamente, quem morre é justamente o Sr. Bury. E ninguém sabe quem foi, todo mundo é suspeito e eles só podem sair da casa quando descobrirem quem foi o assassino.
E além de todo o mistério, né, o grande destaque do filme é que ele tem três finais possíveis.
Oi?
É, isso aí. E eles foram apresentados de acordo com a sala de cinema que a pessoa escolhia. E aí, por exemplo, você foi ver a sala 1, então você viu o final 3. Foi na sala 4, viu o final 2.
Eu só vi um final desse filme.
É super inovador pra época.
Eu só vi um final desse filme.
Ah, pelo amor de Deus, tá? Você tem que procurar os finais alternativos.
Caramba! Agora eu vou assistir todos os finais desse filme.
Então aqui temos mais um exemplo de que uma festinha pode dar muito errado, não só na vida real, mas também na ficção.
Na sétima colocação, vamos com A Casa da Colina.
Esse filme marcou muito a minha adolescência, né? Ele foi lançado em 1999. Eu tinha apenas 14 anos de idade.
Você tava na fase de assistir filme terror, mano.
Eu tava na fase de ir no cinema com os amiguinhos, entendeu?
Eu não tenho medo, cara. Eu vou assistir esse filme de terror.
É isso aí.
E olha, tem muita gente mesmo que morre de medo desse filme. E mais uma vez, a gente tem um excêntrico e empresário milionário no centro da confusão.
A minha dica é nunca confie nos milionários.
Ele é casado com uma Evelyn, que faz um estranho pedido de aniversário. A moça quer fazer uma festinha de comemoração numa imensa mansão em Los Angeles, abandonada há décadas. A Casa da Colina.
Ah, meu Deus!
E no passado, lá por 1920, a casa tinha uma história bem pesada, tá? Era um instituto psiquiátrico para criminosos insanos.
Caraca, só falta o Batman aparecer.
O lugar era chefiado pelo sádico psiquiatra Dr. Vanacut, que realizava as mais terríveis experiências com seus pacientes, dizendo estar tratando da esquizofrenia dos internos. Eles passavam por sessões de tortura, choques elétricos, só umas paradinhas bem pesadas.
Até que, em 1931, uma revolta dos pacientes provocou um incêndio que resultou numa enorme carnificina. Depois disso, a mansão ficou com a fama de mal-assombrada, cheia de espíritos atormentados, ainda vagando desorientados à procura de vingança.
É bem good vibe mesmo. Vamos fazer a festa de aniversário.
É, quem não quer?
No rolê, good vibe. E aí, a ideia do casal, que tava cheia da grana, falou, vamos transformar essa festa num jogo.
E os convidados, né, as cinco pessoas totalmente estranhas entre si, foram apresentadas a um prêmio tentador de $1 milhão.
Pra cada. Mas pra levar a bolada, eles só precisavam passar uma noite na mansão assombrada.
E aí, você já sabe, né, um filme de terror, boa parte dos convidados vai virar fantasma durante a noite.
E aí a lição que a gente tira é: não vá para festinhas, nem aceite convites para festas em casas mal assombradas.
Ainda mais se for de algum milionário.
Exatamente.
6. Na sexta colocação é o fim.
Esse filme, na verdade, é um documentário. E eu adoro esse filme. A gente, inclusive, anunciou esse filme aqui quando foi lançado.
É isso aí, a gente fez uma
ação. Num top 10.
É verdade, é verdade. Esse filme é maravilhoso.
Eu adoro esse filme.
Esse filme que foi dirigido por Seth Rogen, cara. Assim, ele chamou só os amigos, né? Ele
falou, amigo, vamos fazer esse filme aqui da hora? Ele chamou os amigos pra fazer um filme onde os amigos interpretam eles mesmos.
É muito bom, é muito bom. O filme começa quando o Jay Baruchel chega em Los Angeles e é recepcionado pelo seu amigo Seth Rogen.
Depois de uma tarde de rock and roll, sexo, drogas e... Não, tô
zoando. Videogame, nesse caso.
se drogando e jogando videogame.
Seth Rogen leva o amigo pra uma festa na casa de James Franco.
Como ficar melhor? Tá todo mundo drogadão, vamos na casa do James Franco.
E aí, né, fica aquela festinha clássica de Los Angeles. Todo mundo na curtição, com bebida, música, drogas e tal. Chega Jonah Hill, Rihanna, Jason Segel, Emma Watson. Todo mundo na festinha de James Franco.
Tem até uma cena fantástica do Michael Cera no modo, como é que eu posso dizer, Lobo de Wall Street, só que mais ou menos.
É uma mistura de Lobo de Wall Street com Question Neve, não sei.
É, sei lá, cara. Histórias. É, foi foda.
Depois de você passar por todos esses momentos maravilhosos, vem um terremoto que, na verdade, é um apocalipse bíblico com direito a inferno e arrebatamento.
Cara, imagina só, na vida real, você tá andando na rua, tá numa, festa, e aí, de repente, as pessoas começam a sumir e ficam só as roupas delas.
Isso aí.
Mas, assim, na tua frente, elas desaparecem, são sugadas por uma luz no céu.
E aí, meu, você descobre que, de repente, você que não foi arrebatado, né? O negócio é muito louco. E assim que o apocalipse começa, né? Quem não foi pro céu, quem não foi pro inferno, tenta aí resolver o seu problema, né? Que é tentar não ir pro inferno, né?
Tentar sobreviver de alguma forma a esse apocalipse maluco, muito doido, com essas celebridades de Hollywood.
É um filme extremamente divertido, cheio de piadas, de autorreferência, os atores se zoando o tempo todo. Cara, é sensacional. Isso sem contar na cena extra, que é maravilhosa.
Esse filme é muito da hora. Assisti ele recentemente.
É uma festa que acaba com o fim do mundo, cara. Tem que estar nessa lista.
Tem que estar nessa lista.
5.
Quinta colocação, Todos Meus Amigos Estão Mortos.
Olha só, um filme recente na nossa lista, Tatacan.
Exatamente, um filme de 2020 que tem uma premissa bem instigante mesmo, tá?
Me conte mais.
A história é a seguinte, na noite do fim de ano, tá? Réveillon. Como a gente costuma dizer aqui, dois policiais são chamados para investigar uma situação absurda. Mais de 40 pessoas foram encontradas mortas em uma festa e esse é o começo do filme.
Caramba!
A partir daí, o espectador volta na narrativa pra tentar entender o que aconteceu na casa dessa festa aí.
Eu posso te dar uma dica. Deu ruim.
Aí, obviamente, a história vai explorar relacionamento, tretas entre os convidados, bebidas, álcool, droga, sexo.
E tudo isso, obviamente, são peças do quebra-cabeça que a gente vai montando durante o filme.
Tem toda a parada, é bem caricata, tá? Então, tipo, os nerds não pegam ninguém, tem o gótico, tem a gostosona, o cara que se acha e pega todo mundo, tem a garota zen, tem o estrangeiro, tem a mãe gostosa e tal. Mas o lance do filme mesmo é a gente tentar descobrir como a galera vai morrendo até o final.
Cara, é uma festa de final de ano onde todo mundo morre, velho. Isso realmente deu muito errado.
Já passei por alguns réveillon que quase acabou assim, mano.
Não, nem brinca, velho. Bate na madeira.
Não, eu passei por um réveillon que três dos meus amigos decidiram ir pro meio da praia, na madrugada, nadar, enrolados naqueles negocinhos que brilham no escuro.
Eles sobreviveram?
Mas foi por pouco.
Oh, né? Importante que a gente tá aqui vivo.
4.
Na quarta colocação,
Cloverfield, o monstro.
Ah, é verdade!
O começo do Cloverfield, todo o rolê do Cloverfield é a festa!
É justamente porque a gente tá acompanhando a situação, né, de Cloverfield, monstro, através da imagem de uma câmera de uma pessoa ali que tava vivendo na cidade de Nova York e tal, de boaça. Mas como essa pessoa estava com a câmera? Por que ela está com a câmera?
Pra registrar a festa de despedida.
É isso mesmo, o personagem lá, ele tá indo se mudar pro Japão, e aí tá rolando uma festa de despedida organizada pelos amigos e tudo mais, até que quando se liga a TV, no noticiário tá mostrando que a cidade sofreu um terremoto. E aí geral sobe pro terraço pra ver os estragos do que tinha acontecido.
E a pessoa carregando a câmera.
É bola de fogo, a luz da cidade acaba, pânico geral e tal. E obviamente aí, né, foi o fim da festa, já que a cabeça da Estátua da Liberdade saiu voando, né?
E um pé gigante, né? Tipo Godzilla, né?
É, isso aí, Godzilla.
Aí o Cloverfield naquele rolê todo, cara. É animal, assim, eu admito que é óbvio que a Bruxa de Blair teve um rolê da gente acreditar na época que o negócio era real.
Sim.
Tá, mas não tem festa, não. Tô comentando só pela parada da câmera tremenda,
o estilo
da parte estética. É, exatamente. Agora, o que o Cloverfield fez foi muito bacana, porque deu pra gente a possibilidade da gente vivenciar esses filmes dos monstros gigantes invadindo a cidade pela perspectiva do indivíduo que tá lá no meio se fudendo.
É isso aí, e querendo ou não, estávamos ali na última festa antes de Nova York ser destruída.
Por um monstrão.
É isso aí.
Terceira colocação. Se beber, não case.
Cara, isso é muito bom, velho. Eu me divirto demais se beber no caso, sabia?
Eu vou aumentar isso já pra se beber no caso 2 e 3,
né? Ah, é, não, com certeza.
É a trilogia se beber no caso.
desses filmes galhofa, assim, cara, é o que mais me diverte.
E os três filmes têm a mesma estrutura, né? Que rola uma festona.
Festão.
E dá uma merda e você não sabe como aconteceu. E nem os caras, assim, que perderam a memória. E aí você tem, eles vão preenchendo os buracos de como as merdas aconteceram. Mas assim, se você nunca assistiu esse filme, sério, dá uma chance. Porque são os caras acordando, um sem dente, o outro vai pro banheiro, tem um tigre no banheiro.
Eu gosto da cena, acho que no segundo filme, quando ele acorda, ele tá com uma tatuagem no rosto.
Exatamente.
É muito bom, velho.
É, cara, assim...
O cara é o mais coxinha de todos.
Um dos caras sumiu, sabe? E de repente eles começam a ser caçados por um traficante, um mafioso. Assim, o filme todo é essa parada de caramba, os caras iam fazer uma noite de despedida de solteiro em Las Vegas.
Isso aí, no
né?
Filme
começa
um.
No 1, né?
Isso aí.
E isso desanda num ponto que você não sabe pra onde vai.
É muito bom. Eles acham um bebê no armário, velho. Os caras têm que entender como eles estão com um bebê no quarto deles.
Como, né?
Como?
É muito divertido se você nunca assistiu, cara.
É demais, realmente. Tá aí uma festa que deu errado, mas que, meu, faz a gente dar risada.
Na segunda colocação, Carrie, a estranha.
É, porque aí a gente mudou de vibe, né?
Porque não sei beber num caso, e é aquela coisa do tipo, no final a gente fez dar certo.
É.
Tipo, todo mundo se fudeu, tá, mas deu certo. Agora, Carrie é estranha? Não. Carrie é estranha, não. É bad vibe total, total, né?
É, e é um filme clássico que me faz questionar o porquê ele está na segunda colocação, né? O que vai vir na primeira colocação desse top 10 se Carrie é estranha está na segunda?
Não, é porque a primeira colocação merece, Mauri. Merece de verdade.
Pra quem não conhece, né, o filme é de 1976 e ele conta a história de Carrie, uma garota incompreendida.
Eu não sei se ela é incompreendida, né, porque ela é uma menina de boas. A questão é que a mãe dela que criou ela de um jeito super conservador, né.
É uma mãe abusiva.
É
fanática religiosa.
É, né? E aí isso tudo, né, faz com que ela se distancie das pessoas na escola e gera esses choques, esses conflitos, né, na escola.
A Carrie, por ter sido criada dessa maneira, quando ela tá na escola, ela sofre bullying, agressões. E aí ela acaba descobrindo um certo dom, um dom psíquico. E que ela passa a treinar ele, a aperfeiçoar esse dom. E aí vem aquela cena clássica, né? Aquela cena de diversos filmes americanos, onde tem o baile de formatura, todos os jovens ficam convidando um ao outro para ir ao baile junto. E aí a Carrie vai para esse baile.
E só que a questão é que ela realmente, tipo, vai enfrentar os medos, tipo, realmente dá uma caprichada no visual. Vai pro baile mesmo com boas intenções, cheio de amor pra dar.
Ela vai pra curtir, ela acha que beleza, vai ser superado todos esses momentos ruins, né? Mas a galera ali é do mal, a galera ali não é bacana, a galera passa a expor ao ridículo a Carrie. Na hora da Carrie ser coroada rainha do baile, porque todo mundo faz ali o esqueminha pra votar nela, aí ela é coroada a rainha do baile, ela vai toda empolgada, sobe no palco e aí joga um balde de sangue de porco na cabeça da menina.
E aí é a gota d'água que faltava, né? Porque aí ela explode.
É, não, melhor do que isso. Não é gota d'água, é gota de sangue que faltava.
O balde de sangue.
É, o negócio foi complicado. Carrie explode sua fúria acumulada de anos e anos
mais
de
os superpoderes.
E aí, vixe, velho, rola um massacre geral.
É porque aí você fica naquela mistura de sentimentos. Uma baita cena da Carrie debulhando tudo. Você não sabe se não faz isso ou se vai, se vinga mesmo, desgracenta. Você não sabe pra quem você torce.
É, isso aí. A questão é um filmaço, ele é aclamado. Teve remake de 2013, mas o de 76...
É, não, é o que é bom mesmo.
É o bom mesmo. Bom mesmo, assiste que vale a pena. E com certeza aquela festa de formatura não deu certo.
É verdade, a gente ficou falando da Carrie, né? A Carrie tava na festa. Foi o pior final de festa, né, gente?
O pior final de festa pra quem, né?
Então depende do sentimento que você tava ali na hora.
Da perspectiva.
Recapitulando.
Você que ficou feliz com a vingança da Carrie, a estranha, que até se perdeu onde a gente tava nesse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, ô Pestinha, com a vingança na festa de aniversário da amiguinha chata.
9.
Na nona colocação, Batman Begins, Bruce Wayne, que não tem sorte nas festas mesmo, né, cara? Festa em Gotham City, você foge.
8.
Na oitava colocação, Sete Suspeitos, a festa com assassinato, inspirado no jogo Detetive.
7.
Na sétima colocação, A Casa da Colina, a festinha macabra em troca de $1 milhão na Casa Mal-Assombrada.
6.
Na sexta colocação, É o Fim, nada menos do que um apocalipse junto com a festa.
Isso que é fim de festa.
5.
Na quinta colocação, Todos os Meus Amigos Estão Mortos, a festa onde todo mundo morre.
4.
Na quarta colocação, Cloverfield, O Monstro, a festa que acaba com um monstro gigante atacando a cidade. Simples assim.
3.
Colocação, Se Beber Não Case, uma despedida de solteiro com amnésia alcoólica da pior maneira possível.
Não sei se é de álcool, viu?
2.
Na segunda colocação, Carrie, A Estranha, a festinha de formatura animada.
1.
Vamos com a festa da boa vizinhança no Chaves.
Ah, moleque! Por essa você não esperava.
Cara, a festa dura 4 episódios, mano.
É, estamos falando de mais de uma hora de... É um longa-metragem.
É um longa-metragem do Chaves.
Caraca, velho, eles pegaram uma hora e dividiram em 4 episódios, é maravilhoso demais.
Cara, e na festa, assim, dá tudo errado. Eu tô aqui pra ajudar você a relembrar, detalhe por detalhe, cada momento mágico. No episódio 1, o Seu Madruga tenta construir um palco pro festival da boa vizinhança. Aí o Chaves fica em cima do Seu Madruga, que fica bravo, e pergunta se Chaves quer que ele dê uma martelada no próprio dedo. O Chaves diz que sim, e aí explica, abre aspas, é que... Quando o senhor sente uma dor, fica com uma cara tão engraçada como a pantera cor-de-rosa quando se sente acuada. Primeiros olhos dela ficam grandes, 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 assim como um prato de sopa fria. Logo eles vão fechando, 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 até que eles ficam assim, como se em lugar de colocarem olhos, tivessem colocado os pingos de água suja.
Muito bom. E a festa começa no episódio 2 com a dona Clotilde recitando um poema sobre o amor. Eu amo. Tu amas, seu Madruga ama, nós dois nos amamos. É muito bom!
É muito da hora, porque o seu Madruga quer morrer nessa
a
hora.
A cara dele é muito boa!
Aí tem o Kiko.
Mamãe querida!
É muito bom!
Por ti meu coração bate! É muito bom! Cara. A Chiquinha estando, o Jeca Valente.
O Chaves com lá vem o cão arrependido.
É muito bom, mano! No episódio 3, o professor Girafales elogia o seu Madruga por montar a apresentação das crianças. Ele organiza o teatrinho.
É, é um elogio do Girafales.
É muito bom o elogio dele. Essa apresentação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que trata de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário, de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e escrever. Deixa-me continuar, seu Madruga. De um Zé Ninguém, o seu Madruga pediu e falou: tá bom. Menos.
E o episódio 4 é um dos episódios perdidos. Nele tem a apresentação do seu Madruga cantando uma música com um violão. Dona Florinda e o professor Girafales também cantam juntos. E Chiquinha apresenta um truque de mágica com o Kiko. Dá tudo errado, mas dá tudo certo também.
Cara, eu só sei que o Festival da Boa Vizinhança tá marcado na alma do brasileiro. De todo mundo que cresceu nos anos 80, 90, 2000. Chaves é fenomenal. A gente tem essa história pra contar.
O fã clube Espírito Brasil fez duas vezes já o Festival da Boa Vizinhança. Tem 2005, 2010.
Isso aí, Chaves está no nosso coração, está no nosso sangue.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.